Nesta segunda-feira, que o ex-ministro José Dirceu, preso hoje na 17ª fase da Operação Lava Jato, participou da instituição do esquema de corrupção da Petrobras quando ainda estava na chefia da Casa Civil, ou seja, ainda era ministro-chefe da Casa Civil. Segundo a Polícia Federal, José Dirceu foi detido em casa, em Brasília, onde cumpria prisão domiciliar desde novembro do ano passado por condenação no Mensalão. Nós conversamos agora aqui na Rádio Estadão com o advogado criminalista Alessio de Oliveira Del Mondes, que é professor de Direito Penal. Como vai, doutor? Tudo bem?
Tudo ótimo, uma boa tarde a todos.
Na ação penal sobre a compra de apoio parlamentar, que é o caso do Mensalão, os ministros do STF condenaram José Dirceu a 7 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa, né? Ele foi preso em 2013, cumpriu a primeira parte da pena em regime fechado em Brasília, mas atualmente estava cumprindo prisão domiciliar. Ele poderia ter sido preso da forma como foi hoje, já que ele já estava cumprindo prisão domiciliar? Como é que fica essa questão, hein, doutor?
Para a gente entender um pouquinho melhor essa questão, Camila, é importante fazer a distinção entre as modalidades de prisão. Na verdade, a primeira prisão é aquilo que nós conhecemos como prisão pena, ou seja, já houve uma decisão judicial definitiva com trânsito em julgado e o condenado então passa a cumprir a sua pena. Nesta segunda prisão a que você se refere, nós estamos tratando de uma das prisões provisórias, também chamadas de prisões cautelares. Nesse caso, especificamente, se trata de uma prisão preventiva decretada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Curitiba. Essa prisão preventiva, ela pode sim ser decretada desde que estejam presentes um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E um desses requisitos é a garantia da ordem pública. Um outro requisito é a garantia da ordem econômica. Me parece que o magistrado lá de Curitiba entendeu tratar-se de um caso onde há continuidade delitiva, ou seja, mesmo depois da condenação, o condenado teria continuado, na avaliação do magistrado, praticando delitos. Isso é um dos motivos que autoriza a decretação da prisão preventiva. E para finalizar, fica mais clara essa questão: se a prisão pena não está sendo suficiente ou não está sendo capaz de impedir a continuidade delitiva, então fica então aberta a possibilidade de uma nova prisão, dessa vez uma prisão preventiva, para que cesse a continuidade delitiva vista pelo magistrado.
Agora, como é que funciona essa questão, né? O Dirceu estava preso, né? Estava cumprindo prisão domiciliar por causa do esquema do Mensalão. E dessa vez ele foi preso por envolvimento no escândalo da Operação Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobras. Um processo vai confluir com o outro? Como é que vai se dar essa questão, hein, doutor Alessio?
Não, mais uma vez, é preciso ficar bem claro que há que se fazer uma distinção, uma cisão completa entre os processos.
Uhum.
Naquele primeiro processo, que vulgarmente nós chamamos de Mensalão, já há uma condenação definitiva. E essa condenação estava numa fase de cumprimento de pena em prisão domiciliar. O magistrado da 2ª Vara Criminal de Curitiba entendeu que esta modalidade de cumprimento de pena não foi suficiente para obstaculizar a continuidade delitiva. Ou seja, ele entendeu que mesmo no estágio atual, o condenado ainda estaria praticando condutas criminosas. Dessa maneira, decretou então uma outra modalidade de prisão, que é a prisão preventiva suportada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, mas em processo distinto, que vai ter o seu trâmite absolutamente apartado do primeiro processo e com as suas peculiaridades e particularidades respeitadas.
Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com o advogado criminalista Alessio de Oliveira Del Mondes, que é professor de Direito Penal. Estamos falando a respeito da prisão de José Dirceu nesta segunda-feira. Isso porque o Ministério Público Federal e a Polícia Federal apontam que ele tinha esquema no desvio de verbas da Petrobras, na operação megamente conhecida aí como Operação Lava Jato. Doutor, seria interessante a gente explicar para o nosso ouvinte também as diferenças entre a prisão preventiva e a prisão temporária. No caso de José Dirceu, foi decretada a prisão preventiva. Como é que ela funciona, por quanto tempo e quais seriam as razões, né, que levam a uma prisão preventiva, doutor?
Pois é, a prisão preventiva, ela não tem um tempo previamente determinado por lei. Ela é regida por circunstâncias. E essas circunstâncias estão estampadas claramente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele diz que a prisão preventiva será decretada em quatro hipóteses: como garantia da ordem pública, como garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Neste caso concreto que nós estamos discutindo, o magistrado entendeu que a ordem pública e a ordem econômica estariam em risco, tendo em vista a continuidade delitiva. Portanto, esta prisão é uma prisão que vai perdurar enquanto o magistrado entender que estas situações fáticas permanecem, a não ser que a decisão do magistrado de primeiro grau da segunda vara criminal de Curitiba seja reformada, seja cassada por uma instância superior. Caso contrário, permanece a vigência da prisão preventiva, que se distingue totalmente, como nós já dissemos, da prisão pena, da prisão definitiva, que no caso o ex-ministro José Dirceu já estava cumprindo numa fase adiantada de prisão domiciliar, depois de ter ficado já há algum tempo preso em regime fechado.
No caso de uma decisão de instância superior, seria o STJ e o STF, doutor?
Não, acima do juízo de primeiro grau lá de Curitiba, nós ainda temos o TRF da 4ª Região, que é o Tribunal Regional Federal. Só depois do TRF da 4ª Região é que nós temos o Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, e por fim o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, guardião da Constituição.
O ministro, ex-ministro José Dirceu, há alguns meses já havia entrado com um pedido de habeas corpus para evitar uma possível prisão futura, né? Ele temia, segundo o advogado dele, temia ser preso na Operação Lava Jato, que se concretiza nesta segunda-feira. Se tivesse sido aceito algum habeas corpus antes, essa prisão ela não seria adequada, né? Ela estaria fora aí do
propósito. Existiria uma possibilidade técnica, que não se efetivou, de que o ex-ministro conseguisse, por uma instância superior, um instrumento defensivo, um habeas corpus preventivo. Mas não foi o que aconteceu. Então, de fato, a ordem emanada pelo juízo de primeiro grau da segunda vara criminal de Curitiba, ela produziu seus efeitos e gerou a prisão do ex-ministro.
E os advogados de José Dirceu podem recorrer dessa prisão? Qual que deve ser a postura esperada por parte dos advogados agora, hein, doutor?
Sem dúvida eles vão recorrer dessa decretação. Ainda não é uma decisão definitiva. É preciso ficar claro que apenas houve a decretação de uma prisão preventiva, e certamente os advogados do ex-ministro ingressarão com medidas judiciais. Geralmente se ingressa com habeas corpus em casos dessa natureza, para que a instância superior casse a prisão decretada pelo juízo de primeiro grau e ponha o investigado ou réu em liberdade.
Muito bem, nós agradecemos a participação do Dr. Alessio de Oliveira Del Mondes, advogado criminalista e professor de direito penal, explicando um pouco mais aí da situação de José Dirceu, que foi preso nesta segunda-feira na Operação Lava Jato, a 17ª fase da operação. Obrigada, viu, doutor Alessio, pela entrevista, uma boa semana.
Boa semana, eu agradeço a todos e cumprimento todos os ouvintes e o pessoal da rádio.